בעזרת השם, דף קכ"א, תתת שבאבא, תלולה פסוה, בבינזה נובדיו שלום עליכם. סתמוס דף קכ"א, עמוד ב', נקברת לי אנג'יבר שאולי בית שמאי. תלמוד אמרה, אולי בית שמאי דלית לו גזירה שווה הפרת נדרים בשלושה אדיוטות מן הלאו. ואם עוד נושאו לנטריור, אסלי ג'יה, תרת נדרים, הפסוה פרומט שיאוגו, אירי סייחי פייג' לסה פרומסה. אירי פוג'י תטריס פסוהס קומונס, e eles vão poder fazer a tarde dali, perceber o erro dessa pessoa e cancelar essa promessa pela raiz, classificar que essa promessa nunca aconteceu porque foi tudo um engano. E essa lei se aprende de Magzera Shavá, que a Torá usa o mesmo termo Zé Adavar no trecho de Atarade Darim e o trecho de Shkute Hutz. E Beit Shammai não sustenta essa Gzera Shavá, como a gente viu também no final do Shiur anterior. Então, de onde Beit Shammai aprende essa lei? מנפקא לאומי דתליה דפרינג' דוקידיז הברייתא ודבר משה את מועדי השם אל בני ישראל. ג'יזו פסוק כי משה רבינו ג'יסי אס פסטס ג'השם פרופו וז'ודאו. רבי יוסי גלילי אומר פר רבי יוסי גלילי קומסנדו קכ"א וסימא מועדי השם נאמרו שבת בראשית לא נאמרה. פר רבי יוסי גלילי כי סליסה אפליקה אס פסטס מאזנו שבת נויסטה כלל. בנזאי אומר, מועדי השם נאמרו, הפרה נדרים לא נאמרה. פרה בנזאי, אסלי ספליק אספסטס, מייזנאו אסלי ג'יאטרה נדרים. תמיד אני מסתכלל. פרה אמר, רבי יוסי בר נתן, גם מילה לעמד ניתה. ולא ידע לי לברושה. רבי יוסי בר נתן יסודו אסה הברייתא, אילאום סביה הספיקסו, אז אמבה תדרב ששת לנרדיה. אילפי תרב ששת, נעשתה ג'ינרדיה. ולא אשכיחם, אז תרב ששת לא הסתברה. אז על בתרי למחוזה, רבי יוסי בן נתן לא נזיסטיו, פייתם מחוזה פרוקורא רב ששת. אשכי חילה, אינקונטרו רב ששת. אמר לי, מה אם מועדי השם נאמרו, שבת בראשית לא נאמרה? וכי גיסי רבי יוסי הגלילין הברייתא, אסא ליסא פליקא אספסטס, מאזנאו שבת. כל הספיקא אסם ג'יסו. אמר לי, מועדי השם צריכים קידוש בדין, שבת בראשית אינה צריכה קידוש בדין. פרוקורא רב ששת, כי הברייתא בג'יזה, que as festas dependem da santificação dos juízes, mas não o Shabbat. Ou seja, os juízes têm que fazer a mitzvah de Kiddush HaChod, santificar o novo mês. Dizer que esse dia vai ser o primeiro dia do mês. Santificando o novo mês, estão santificando também as festas, estão fixando que dia que vai cair a festa, então estão santificando a festa também, indiretamente. Essa é a lei das festas. Mas o Shabbat não depende da santificação dos juízes. Poderá pensar diferente? Ou mesmo que a Torá menciona no mesmo pasuk as festas e o Shabbat, eu poderia pensar que isso é a mesma lei. Ou seja, a hipótese seria que no princípio da semana os juízes têm que santificar essa semana para que no sétimo dia seja Shabbat. Kamash Malan, fala Rabi Yossi Gli que não. Aprendendo do Passu, que essa lei só se aplica com relação às festas, não com relação ao Shabbat. A santificação do Shabbat é automática. Todo o sétimo dia da semana é Shabbat. Maimu Adi Hashem lembrou a fará nedarim lo lembra. O que disse Benazai na Braita? Que essa lei se aplica às festas, mas não ao cancelamento das promessas. Quando eu chego, Maimu Adi Hashem tzichim umchim a fará nedarim, e não tzicham umchim. O que Benazai veio dizer é que as festas precisam de juízes especialistas, monrim, ou seja, que para santificar um novo mês, fazer que do Shachod são necessários três juízes especialistas, mas para cancelar promessas, três pessoas comuns já é suficiente. Então, pergunta aqui, Agmará Vera Shema Totiv, porém, no pasuk que se refere ao cancelamento de promessas, o pasuk menciona os chefes das tribos, que eram sábios. Então parece que três pessoas comuns não podem cancelar a promessa. Amaravchiz, Amarabiyuchanan, Biyachid, Numche. Faravchiz, nome de Abiyuchanan, que tem uma diferença na lei, como a gente viu ontem também. Se a pessoa vai para um sábio especialista no assunto, esse sábio sozinho pode cancelar a promessa. Mas se ele vai para pessoas comuns, ele precisa de três pessoas comuns que entendam o suficiente das leis de promessas para cancelar essa promessa. Tanana Tateus Mishnah, no Tratado de Ta'anit. Amar Abba Shimon Ben Gamliel, Fora Abba Shimon Ben Gamliel, Lo Yamim Tovim Le Israel, Ki Chamisha Asar Be'af, Ve Ki Yom HaKippurim. Os dias mais felizes do calendário judaico são dois: o dia 15 de Av e o dia do Kippur. Shebaim bnot Yerushalayim yotzot bikli lavan, sheolim shelo levayesh et mi she'en lo. Tanto que o povo de Israel tinha um costume que nesses dois dias, dia 15 de Av e Yom Kippur, as jovens solteiras pegavam emprestadas uma das outras roupas brancas, falamos como entre eles roupas de seda branca, e iam para uma certa região. Elas pegavam emprestada essa roupa branca para não envergonhar aquela jovem que não tinha. Então tinham jovens pobres que não tinham roupas brancas dessas, e de qualquer forma tinham que pegar emprestado. Então o costume é que todas as jovens pegavam emprestadas as roupas uma das outras, para que ninguém se sinta envergonhado. E os jovens solteiros também iam para essa região e eram apresentados, e se tudo corria bem, se casavam. Então era o dia do Shidur, esses dois dias, dia 15 de Av e também no Yom Kippur. Então, pergunta que a Bishka Yom Kippurim, Yom Slecha, Yom Mechila, Yom Shnitnu, Bol, Luchot, Achronot. Tudo bem, o dia do Kippur se entende, que é um dia muito alegre, é o dia do perdão, a gente recebe o perdão e a expiação dos pecados. E também foi o dia que Moshe Rabbeinu trouxe as segundas tábuas da lei. Com certeza um dia muito alegre. Dá para entender. Ela Hamishah Asar Be'av Mai. Porém, por que o dia 15 de Av é tão feliz quanto o dia do Kippur? Amar Avidah, Amar Shmuel, Fala Avidah, Nami Shmuel, Yom Shotru Shvatim Lavoz Zebazê. Fala Avidah, Nami Shmuel, vamos ver uma lista de coisas. No dia 15 de Av se tornou permitido que uma pessoa de uma tribo se case com uma pessoa de outra tribo. Vimos já essa lei nos avinhos passados. E a Gemara explica aqui que essa proibição de uma pessoa de uma tribo se casar com uma pessoa de outra tribo se recaiu sobre a geração que saiu do Egito e a geração que entrou na terra de Israel. E no dia 15 de Av daquele ano, terminou toda essa geração que entrou na terra de Israel e se tornou permitido esse casamento entre tribos. É uma alegria muito grande. Mais da qual passou que usaram como base para permitir isso, Zé Adavar, Davar Zeloe Noé, Elabedoraz. Esse passou que menciona a proibição, limita Zé Adavar, como a gente viu ontem também. Significa que essa proibição é temporária, se recai a essa geração, a geração que saiu do Egito e a geração que nasceu no deserto, entrou na terra de Israel. A próxima geração já tem essa permissão. E hoje uma pessoa que da geração que entrou na terra de Israel faleceu no dia 15 de Av e todos se permitiram de casar entre tribos. É uma alegria muito grande no povo. Rabbi Bar Bachana, Amar Rabbi Yochanan, fala o sabe o nome de Rabbi Yochanan, Yom Sheutar Shevet Binyamin Lavo Bakar. No dia 15 de Av, a tribo de Binyamin pode se casar com outras tribos. Sabemos o episódio de Pileges Bagif'ah, que alguns vândalos da tribo de Binyamin mataram uma concubina, infelizmente. E o pastor diz: Dirtive ish se nishba ma mitzpah, lemor, ish mimeno lo item bito le binyamin le isha. Eles proibiram que uma pessoa de qualquer tribo dê a filha para um homem da tribo de Binyamin se casar. E no dia 15 de Av se tornou permitido. Maidarush, qual é o pastor que usaram como base para permitir? Mimeno virou libaneno. O pastor diz que essa proibição só se recai àquela geração da tribo de Binyamin. Mas no dia 15 de Av, a última pessoa daquela geração faleceu e se tornou permitido que a tribo de Binyamin se case livremente com outras tribos. Isso reforçou a união do povo. Foi uma alegria muito grande no dia 15 de Av também. Ravdim Bar Yosef Amar Rav Nachman, fala o seu nome de Rav Nachman. Yom Shekalu Bo Metem Midbar. Vimos já que a geração que saiu do Egito não teve o mérito de entrar na terra de Israel. Eles iam falecendo a cada ano no dia 9 de Av, Tisha B'Av. No dia 15 de Av, esse decreto terminou. Perceberam que ninguém faleceu. E foi um dia muito alegre naquele momento também. Da Babá, como diz a Braita, Atchelokalu Metemidbar. Viramos a página Loya de Buri Moshe. Enquanto esse decreto existia, Hashem não falou diretamente com Moshe Rabbeinu. Existe uma situação de afastamento. Hashem falava com Moshe Rabbeinu através de anjos. Mas depois que esse decreto terminou, esse castigo terminou, Hashem voltou a falar diretamente com Moshe, Shinimar do Pasuk, Vai Kasher Tamu Kolanshai Milchama Lamut Mekerevam, Vesamir Li Vedaber Hashem Elai Lemor, Elai Ayadibur. Pasuk menciona que terminou o falecimento deles do deserto, e a sequência diz que Hashem disse para mim, falou Moshe, Vedaber Hashem Elai, ou seja, que Hashem voltou a falar com Moshe Rabino diretamente. Isso aconteceu no dia 15 de Av, outro motivo para se alegrar nesse dia. Ula Amar Yom Shebitel Boi Osha Eben Ela Parte Saot Shoshi Verovam Aladrachim Shelo Yeru Israel Laregel. Yerovam Benevat, o perverso, ele colocou guardas nos caminhos proibindo que as pessoas possam ir para Yerushalayim nas festas. E no dia 15 de Av, o rei Osha Ben Ela cancelou isso, tirou esses guardas de lá, possibilitando que eles possam ir para Yerushalayim nas festas. E foi um dia muito alegre naquele momento, também no dia 15 do mês de Av. Ravmatna Amar, Faramatna Mais, Yom Shiratnu, Netnu Aruge Betar Mekvura. Então, em resumo, o que aconteceu foi que os romanos, liderados pelo César Adrianus, atacaram a cidade de Beitar. E no dia 15 de Av, as vítimas de Beitar puderam ser enterradas. Ou seja, o César, imperador romano, tinha proibido isso, no dia 15 de Av isso se permitiu. Na Mara Mata, como disse a Mata, Oto Yom Shinitnu Aruge Betar Lekvura Tiknu Beyav Neato Veamitiv. Nesse dia do enterro das vítimas de Beitar, foi decretado em Yavne, na cidade de Yavne, essa quarta brachá do Birkat Amazona, brachá de Ato Veamitiv. Ato Shelo Yisrichu Veamitiv Shinitnu Lekvura. Então era um momento de muita escuridão para o povo judeu. E nesse dia 15 de Av se permitiu o enterro das vítimas de Beitar, aconteceu um milagre muito grande, que mesmo que passou um tempo significativo, os corpos não se estragaram. Foi um milagre. E era um momento de tanta escuridão, que isso iluminou os olhos do povo judeu, foi a luz no final do túnel, e foi uma alegria muito grande, um alívio muito grande, presenciar esse milagre. No dia 15 de Av, foi o enterro dessas vítimas, o que foi uma alegria também para o povo judeu. Rabbi Rav Yosef da Metarvai, Yom Sheposkim Bo Milchrot Etzim La Maaracha. Foi Rabbi Rav Yosef que no dia 15 de Av eles terminavam de cortar lenha para o Beit HaMikdash. Tana Fala Breta explicando melhor. Rebez Legador Omer, Kevan Shegia Hamishasar Be'av Tashash Kochash Nechama. Chegando no dia 15 de Av, o sol enfraquece. Veloi Kortim Etzim La Maaracha. Então, quando o sol se enfraquece, a madeira das árvores se umidifica. E essa lenha não é boa para acender fogo. Então, até o dia 15 de Av, cortavam as árvores para fornecer madeira para a fogueira do Beit HaMikdash. Então, eles terminavam essa mitzvah no dia 15 de Av. E era um dia muito festivo, uma alegria muito grande dessa conclusão da mitzvah. Amar Menashe, Fav Menashe, Vekaru Le Yom Tavar Maga. Apelidaram esse dia 15 de Av do dia que se quebravam os machados, ou seja, não precisavam mais dos machados até o ano que vem, porque terminaram de cortar a lenha. Mikan ve'elav temosif yosif, sheno mosif yasif. E no dia 15 de Av, o período da noite aumenta, então aquele que estuda mais Torá à noite e yosif vai merecer vida larga. Aquele que não acrescenta mais tempo de estudo à noite, Yassif. Mas Yassif, que significa Yassif? Tandra Yosef, Tikvereime. Fala Yosef, ele não vai merecer vida larga. Então, temos várias coisas boas que aconteceram com o povo judeu no dia 15 de Av, um dia muito alegre. E junto com Yom Kippur, são os dias mais alegres do ano. Então, vamos falar, Braita, Shiva Kiploit Kola Olam Kulo. Fala para ele que tiveram sete justos que formaram como uma corrente desde o começo da história até hoje em dia. Começando com Adam Arishon, Metushelach Ra Adam, Metushelach viu Adam Arishon, Shem Ra Metushelach, Shem o filho de Noach viu Metushelach, Yaakov Ra et Shem, Yaakov Avino viu Shem, Amram Ra et Yaakov, Amram o pai de Moshe viu Yaakov Avino, Achia Shilumi ra et Amram. Achia Shilumi, o profeta, viu Amram. Eliau ra et Achia Shilumi. Eliau Navi viu Achia Shilumi. Beadain Kayam. E Eliel Navi ainda está vivo, mesmo que Eliel Navi, o profeta, virou um anjo. Ele ainda é considerado vivo porque ele pode se materializar, tanto que tem vários episódios na Gemara que ele veio conversar com os sábios, etc. Então, eles foram uma corrente desde o começo da história até hoje em dia, e Eliel Navi continua nessa situação permanentemente. Como você pode dizer que Ahiah Shiloni viu Amram? Ahiah Shiloni faleceu dentro da terra de Israel. E o pasuk diz que da geração que saiu do Egito só sobraram Yoshua Binun e Caleb Benefuné. Se Ahiah Shiloni viu Amram, significa que ele estava no Egito. Ele saiu com o povo de Israel no Egito. E o pasuk diz que ninguém sobreviveu, fora Yoshua Binun e Caleb. Como é que ele faleceu na terra de Israel? Amar Rav Amuna, fala Rav Amuna explicando melhor esse assunto. Não me dizer a Gzerah, Sheftor Shelevi. Mesmo que Hashem disse que a geração saiu do Egito por terem chorado quando os Meraglim, os espias, falaram mal da terra de Israel, então eles confiaram mais, deram mais credibilidade para o que os espias falaram do que o que Hashem disse, que a terra de Israel é boa. Hashem disse que a geração que saiu do Egito não vai merecer entrar na terra de Israel, mas falaram muito que esse decreto não incluía a tribo de Levi, e a Ahiah Shiloni era da tribo de Levi. Tem como diz o pastor, Idbar Azei Prupigrechem, Lechol Pigudechem, Lechol Misparchim Benestrim Shanavamara. O pastor menciona esse decreto e diz que menciona a contagem dos homens de 20 anos para cima, é a contagem do livro de Bamidbar. Então fala aqui, Muna Vish Pigudav Benestrim, Atashetoshele Vish Pigudav Ben Shloshim. Então, você vê do passado que somente aqueles que eram contados a partir de 20 anos de idade para cima e estavam dentro do decreto, nesse castigo. Já a tribo de Levi é contada a partir de 30 anos. Então, fala, você vê que a tribo de Levi não estava inclusa nesse decreto e os Levi que saíram do Egito puderam sim entrar na terra de Israel. Pergunta Michel Shvatim Loai. Pessoas de outras tribos não entraram na terra de Israel e saíram do Egito. Yair e Machir, filhos de Menashe, nasceram no Egito na época que Jacó estava vivo lá e faleceram dentro da terra de Israel. Shunimar do Passu, Beakume, Manashe, Ai, Keshloshim e Jishaish, os habitantes de Ai, na guerra contra Yeshua, mataram como 36 pessoas. Então, fala bem, deixa o Shem e chama mais de ver a vida. A vida explica que o pastor se refere a 36 judeus, literalmente, que faleceram nessa guerra contra Ai. Amador, Ebrechem, por aí fala Ebrechem que não. Vechine mar shloshim e shisha, por aí mar ela que shloshim e shisha. O pastor não fala que 36 pessoas morreram. O pastor diz que como 36 pessoas tivessem morrido. Você explica a Ebnechem, ela dizia, Yair ben Menashe, Shashakur, Kirubash, Sanedrin, fala a Ebnechem, que se refere a Yair ben Menashe. Yair, filho de Menashe, faleceu nessa guerra contra Ai, e ele era tão importante quanto 36 juízes no Sanedrin. O Tribunal Supremo tinha 71 juízes. Então, 36 é a maioria dos juízes, e Yair ben Menashe era tão importante quanto a maioria do Sanedrin. Então, se vê que Yair ben Menashe nasceu na época de Yaakov, no Egito, e faleceu dentro da terra de Israel, na guerra contra Ai, com Yoshua. Então se vê que tiveram outras pessoas que sim saíram do Egito e entraram na terra de Israel. Qual a explicação desse assunto? Elamar Avach Abarekov fala o sábio, Lo nixerá gzerá, lo al pachod ben esrim, velo al yeter ben shishim. Fala o sábio, algo muito importante para entender esse assunto. Pessoas que tinham menos de 20 anos ou mais de 60 não foram castigados. Saíram do Egito e entraram na terra de Israel, sim. E aqueles que tinham menos de 20 não foram castigados, que o pastor diz, de 20 anos para cima. E aqueles que tinham mais de 60 não foram castigados também. Gamaram mala, mala, merhin. Tem uma zeracha dessa palavra mala, do trecho desse castigo do deserto, e o trecho de Erhim, Ou seja, o que você aprende daqui é Mavelá Nietzsche Benishishim, que é Pachon Benestrim, Afkan Nietzsche Benishishim, que é Pachon Benestrim. Além de Errim, resumidamente, quando a pessoa promete dar para o Betamigdash o valor de fulano, então vai depender se fulano é homem ou mulher, ou a idade dele, então, correspondendo à situação desse fulano, vai ser o valor que esse sujeito que prometeu tem que dar ao Erech. E a lei é que pessoas que têm menos de 20 e mais de 60 têm o mesmo valor. Então isso aprende que Zerah Shavah para esse decreto, e vem nos ensinar que, assim como aqueles que tinham menos de 20 anos não foram castigados e não faleceram no deserto, aqueles que tinham mais de 60 estavam na mesma situação e também não foram castigados, puderam entrar na terra de Israel. Então, Ahriar Shiloni, Yair Bemenashe e Mahir Bemenashe tinham mais de 60 na saída do Egito e puderam sim entrar na terra de Israel, junto com outros. Assim, espera aqui, agora paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, mas uma questão interessante. Será que a terra de Israel foi dividida em porções iguais para cada tribo? Ou será que a região de cada tribo na terra de Israel dependia do número de pessoas de cada tribo? A tribo que tinha mais gente recebeu uma região maior, uma tribo menor recebeu uma região menor. Vamos ver isso com muito mais também, pessoal. Baruch Adonai Leolam, amém e amém.